Está no ar, Hora da Irmandade Cristã. Na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Um programa da Igreja de Deus no Brasil. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Em programa anterior, falamos do Amor de Deus 2. Para entender esta mensagem, seria até importante você ter em suas mãos o nosso livreto O Amor de Deus. E agora também o livreto O Amor de Deus 2. Mas foi para responder à pergunta do Isaí que me fez em Roma, Óstia, na Itália, junto ao mar Mediterrâneo, quando ele me perguntou à noite depois de um dia de conhecer as catacumbas e o Coliseu, ele disse: Pai, o que vocês fizeram para conduzir vossos quatro filhos para os caminhos de Deus? Eu quero fazer o mesmo com minha filha. Somente hoje podemos responder esta pergunta em nossa programação e espero que Deus abençoe a resposta para que você também possa seguir alguns passos simples para conduzir os seus filhos para o amor de Deus 2, o que significa para que eles também possam aceitar a graça de Deus e chegar a conhecer a vida em Cristo.
Bom, como eu queria ter a fé que me tirasse do barco em que eu estou, de ondas furiosas, e sair do conforto em que eu estou, ir ao lugar onde está o meu Jesus, com suas mãos estendidas. Mas as ondas chamam-me pelo nome e riem de mim, lembrando-me das vezes que tentei, então falhei. E as ondas seguem dizendo-me muitas, muitas vezes: tu perderás, tu perderás. Mas a voz de Deus contou-me outra história. A voz de Deus disse: não temas mais. E a voz de Deus disse: isso é pra minha glória, entre todas as vozes que ouço falar, escolhi ouvir e obedecer a voz de Deus.
Ainda antes de responder à pergunta do Isaí, quero trazer a vocês um pouco da história da família missionária de Maurício e Dondina Caldwell dos Estados Unidos. Seus pais sempre tinham um coração muito generoso para com a missão, e o pai dava tudo o que tinha para a missão, ao ponto que a mãe precisava controlar as finanças para o pai não gastar tudo para a missão. Mas certo ano, em grandes dificuldades missionárias, a própria mãe ofereceu tanto para a missão que durou um ano inteiro, mais de um ano, para que eles pudessem cumprir com a sua promessa missionária. E eu perguntei a Dondina Caldwell, quando nos visitou aqui no estúdio certo dia, o que representou isso para as filhas.
Mais importante foi que três filhas souberam a prioridade que tinham meus pais. Muitas pessoas falam que a igreja, as coisas de Deus, tem a primeira prioridade na vida, mas os filhos sabem onde eles estão gastando o dinheiro, onde eles gastam o tempo
e quais as maiores prioridades dos pais. Para trazer informações bem amadurecidas de pessoas que já estão completando 80 anos de idade, escrevi à irmã Dondina Caldwell pela internet, perguntando de que forma a senhora encontrou a Jesus Cristo. Foi também na infância e ela escreveu respondendo:
quando eu tive 3 anos de idade, meus pais foram para o Líbano e depois para o Egito, como missionários da Igreja de Deus. O que lembro dos anos que morávamos no Egito são lembranças de crianças, subindo as pirâmides, montando em camelos no deserto e nadando no Mediterrâneo. Mas nunca vou esquecer a tristeza dos meus pais quando homens quebraram a porta da igreja e entraram para destruir os bancos e rasgar os inários e as bíblias. Nossa família teve que voltar para os Estados Unidos quando minha mãe ficou gravemente doente. Eu senti que os meus pais deixaram o coração no Egito. Eu queria ajudar a espalhar as boas novas de Jesus. Uma noite, quando a família estava ajoelhada ao redor da cama de minha mãe, entreguei minha vida a Cristo. Eu tinha só 7 anos, mas foi a decisão mais importante da minha vida, da qual eu nunca me arrependi.
E agora, finalmente, quero responder a pergunta do Isaí, feita lá em Roma. Pai e mãe, o que vocês fizeram para conduzir vossos filhos aos caminhos de Deus? O que foi que fizemos para conduzir os filhos aos caminhos da vida? Cláudia, com 4 anos de idade, o que ela viu? Ela viu apenas o seu pai evangelizar em um clube onde alcoólatras e assassinos tomavam seus tragos todas as noites e ouviram o que era anunciado pelos seus pais, Mário e Natália, naquele salão de baile. Nos fundos do pequeno estabelecimento, estávamos evangelizando, enquanto eles, os assassinos inclusive, enquanto eles, os perdidos, estavam tomando seus tragos. Foi neste salão humilde, onde os pródigos vinham perder e jogar fora seu tempo, mas foi neste lugar que nossa primeira filha achou a graça de Deus, saindo com seus pais à busca dos perdidos. Nestes locais de perdição, ela, a filha, encontrou o caminho da vida. Shirley, com 6 anos de idade, recebeu a visita de seu pai, que se ajoelhou ao lado de sua cama para uma oração no final do dia. Chorando, Shirley dizia: "Pai, estou perdida. Para mim não tem mais salvação." Eu perguntei: "Mas qual é a razão para não existir mais salvação para você, Shirley, uma criança?" "É que eu ofendi minha amiga e ela me disse que ela nunca mais vai me perdoar." "Filha, se você pediu perdão, ela deve lhe perdoar e o seu mal já não existe mais, já não está mais diante de Deus e não é mais um pecado para você. Por isso Jesus morreu, para que possamos ter perdão." A oração com Shirley jamais esqueci, pois foi o momento mais precioso com nossa filha e para ela tornou-se um dos momentos mais importantes de sua vida. Isaí, com 4 anos de idade, dele lembro apenas que eu estava evangelizando em nossa igreja em Marechal Cândido Rondão e muitas pessoas vieram para o altar para se consagrar a Deus. Mas, de repente, surgiu um menino entre as pessoas adultas. Por ele ser tão pequeno entre os outros, o pastor Paulo Renz o tomou sobre os seus braços e não sei o quanto isso significou para ele, mas eu vi o meu filho dar o primeiro passo na fé. Quando foi erguido por um colega pastor sobre os seus braços para que seja visto no meio dos adultos. E ali, no altar de Deus, ele deu o primeiro passo para a fé cristã. Jessica, no dia 21 de novembro de 1992, um sábado, e já eram 22 horas e 45 minutos quando levei a filha para sua cama. Ela tinha 4 anos de idade. Tínhamos passado uma noite agradável brincando com os filhos, assistindo TV e simplesmente gozando da alegria de estar com a família. Não sei o que aconteceu. Também não sei como foi que, de repente, a menininha perguntou: "Pai, como Deus fala com a gente?" Depois de uma breve explicação, Jessica pediu: "Pai, então ore por mim, para que Jesus sempre fale comigo." Senti em sua voz que este era um momento divino. Então ela juntou as mãozinhas e, envolvidos nesta atmosfera divina, entreguei a sua vida em oração ao Senhor. Depois da oração, ela estava completamente diferente. Seus olhos brilhavam e o abraço que ela me deu em agradecimento pela oração foi comovente. decidimos marcar este momento celeste numa anotação em seu álbum de fotos. Para concluir as anotações, ela queria ditar, tentando juntar as palavras, dizendo: querido Pai do Céu, Tu és Pai, Filho e Espírito Santo. E assinou essas palavras com a sua própria mãozinha no álbum de suas fotos. Devo dizer aos ouvintes que, certamente, a leitura da própria secretária da Hora da Irmandade Cristã, de seu testemunho, que escrevemos juntos quando ela tinha 4 anos de idade, é mais uma revelação do amor de Deus que é tão importante que aconteça na infância. Mas para que possamos entender o que representa a janela da alma na infância, aberta para o amor de Deus, quero trazer o que descobriu o Dr. Robert Gardner, que publicou em 1983 suas convicções sobre as inteligências múltiplas. Ele afirma que existem diferentes pontos no cérebro humano onde se abrigam as diferentes inteligências: espaciais, linguísticas, musicais, corporais, lógico-matemáticas, visuais e etc. Mas o que mais me impressionou não foi a lista de inteligências múltiplas, mas a abertura da janela de cada inteligência e em suas idades específicas, especialmente na infância. Segundo o cientista, a janela da inteligência espacial está aberta apenas dos 5 aos 10 anos de idade. Isso significa que o aperfeiçoamento da coordenação motora e a percepção do corpo no espaço estão abertas para o seu total desenvolvimento apenas dos 5 aos 10 anos de idade. A janela linguística está aberta do nascimento aos 10 anos para a conexão dos circuitos que transformam sons em palavras de diferentes idiomas. A janela da musicalidade, que liga as áreas do cérebro ao movimento dos dedos e da mão, são muito sensíveis e facilitam a execução quando aproveitadas durante a abertura da janela dos 3 aos 10 anos de idade. As inteligências múltiplas e seus estímulos, de Celso Antunes, nos trazem estas sabedorias sobre a janela da alma e especialmente o seu significado na infância. O sábio rei Salomão dizia: eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Provérbios 22, verso 6. Tudo isso é verdade antiga, divina e conhecimento eterno. Mas quando falamos do amor de Deus 2, nos referimos à revelação da graça da aceitação deste amor pelos nossos filhos. Você deseja a salvação para os seus filhos? Deseja obter o amor de Deus sentado à sua mesa? Este será, certamente, para você, a graça de Deus maior, o amor de Deus 2. O amor de Deus que se revela pela segunda vez de uma maneira tão individual e pessoal. Procure também, com o seu exemplo, com atenção, buscar a salvação dos seus filhos, porque é certamente um dos maiores milagres do mundo quando seus filhos percebem o amor de Deus 2. Em sua própria alma. Solicite esta mensagem pelo número 1518, escrevendo A Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100-85-960-000, Marechal Cândido Rondão, Paraná, Brasil.
Os ouvintes que nos escrevem dizendo o nome da emissora na qual ouviram o nosso programa receberão 25 livretos Ecos da Liberdade. Muito obrigado por sintonizar A Hora da Irmandade Cristã.